um decreto que autorizou estudos de parceria com a iniciativa privada em unidades do SUS, o Sistema Único de Saúde. As reações fortes a essa iniciativa, vista como um passo na direção da privatização do atendimento básico no Brasil. As tentativas de explicação do governo e, por fim, um recuo. Mais uma crise numa área que está lidando com um grande desafio sanitário, que é a pandemia do novo coronavírus. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 28 de outubro de 2020, dia em que um dos assuntos mais comentados nas redes sociais pela manhã era a privatização do SUS. Eram alertas de todo lado, muitas críticas ao governo federal, que teve de se explicar exatamente o que estava pretendendo fazer com o Sistema Único de Saúde, uma estrutura cuja importância ficou ainda mais evidente na atual crise sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus.
Esse debate começou ontem, terça-feira, com a publicação de um decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O decreto pôs as unidades básicas de saúde do Brasil no radar do Programa de Parcerias de Investimentos, um programa conhecido como PPI, que planeja e tenta promover concessões, parcerias público-privadas e privatizações no Brasil.
Na prática, o que o decreto fez foi determinar a realização de estudos para avaliar a possibilidade do governo fechar parcerias com a iniciativa privada para a construção, modernização e operação de unidades básicas de saúde. A justificativa dada pelo governo Bolsonaro para a realização desses estudos foi, abre aspas, encontrar soluções para a quantidade significativa de unidades básicas de saúde inconclusas ou que não estão em operação no país. Fecha aspas.
O decreto não trouxe mais detalhes. A questão é que, ao envolver o setor privado num serviço público, no caso o serviço de atendimento da saúde básica da população, é preciso que as empresas tenham uma contrapartida. Enfim, elas têm que ganhar algo em troca do que vão investir. E é a partir dessa lógica que surgiram os questionamentos sobre uma possível privatização do SUS.
Estamos encaminhando para a nossa Câmara Técnica de Atenção Básica fazer uma avaliação mais aprofundada e tomarmos medidas cabíveis neste momento. O que precisamos é fortalecer o Sistema Único de Saúde, esse sistema que tem salvado vidas. Estamos nos posicionando perante toda a população brasileira, como sempre nos posicionamos, contra qualquer tipo de privatização e retirada de direitos e fragilização do SUS.
Esse que você acaba de ouvir é o Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. O órgão acompanha e participa de definições sobre os rumos da área no Brasil. O representante das Secretarias Estaduais de Saúde também reagiu ao decreto. Carlos Lula, presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, disse o seguinte, abre aspas, é estranho o modelo proposto, é estranho não ter tido diálogo e aparenta que querem privatizar a atenção primária, fecha aspas.
No Congresso, a reação foi forte. Muitos dos parlamentares também disseram que esse era o primeiro passo para a privatização do SUS. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, anunciou um projeto de decreto legislativo para cancelar os estudos do governo. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, escreveu o seguinte no Twitter. No meio de uma pandemia que já matou quase 158 mil brasileiros, Bolsonaro autorizou a equipe econômica a criar um modelo de privatização de unidades básicas de saúde. Saúde é direito.
Em meio às críticas, o governo começou a tentar se explicar o que estava pretendendo fazer exatamente com o decreto. A Secretaria-Geral da Presidência divulgou uma nota em que dizia que o decreto não apresentava qualquer decisão prévia. Afirmava que apenas estudos técnicos poderiam, no futuro, oferecer opções variadas de tratamento da questão. Vou ler aqui um trecho da nota. O objetivo primordial do decreto é permitir que sejam realizados ou contratados estudos multidisciplinares, econômico, financeiros, gerenciais, políticos, jurídicos e sociais, para alimentar o governo de dados e informações sobre a atual situação das unidades básicas de saúde, eventuais opções existentes para melhoria delas, possibilidade de parcerias com a iniciativa privada e, por fim, a viabilidade ou inviabilidade de aplicação concreta das alternativas. Está aí, então, um dos primeiros esclarecimentos posteriores do governo. O interessante é que nessa nota a palavra inviabilidade estava em negrito. Uma forma de o governo dizer que, apesar dos estudos, a ideia de parcerias privadas poderia não ir adiante.
Marta Celier, que é secretária especial do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos do Governo, disse depois, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, que o decreto era uma forma de buscar soluções para dar apoio a estados e municípios, para que eles pudessem utilizar um novo modelo. Ela citou especificamente as parcerias público-privadas, que têm investimento privado e remuneração garantida pelo poder público a quem investe. Ela afirmou que esse modelo já existe na área de saúde no Brasil e citou como exemplo a Rede de Atenção Primária à Saúde em Belo Horizonte, que tem um contrato assim desde 2016. Ela disse o seguinte: não estamos inventando nada novo, tudo já existe, mas em raros exemplos. Queremos multiplicar no Brasil todo.
Aí, depois de várias explicações, veio então uma nova notícia, já mais para o fim da tarde. O canal CNN Brasil informou que o presidente iria revogar o decreto. Bolsonaro, segundo a CNN Brasil, queria que pacientes que não fossem atendidos pelo SUS ali na rede de atenção básica fossem encaminhados para a rede privada e o governo pagaria por isso, mas acabou desistindo diante das críticas sobre uma possível privatização do Sistema Único de Saúde.
As unidades básicas de saúde são postos de atendimento local que são considerados a porta de entrada do SUS. São os famosos postos de saúde. São a parte das unidades básicas de saúde que trabalham as equipes de saúde da família, que atendem a população em casa.
Esses postos de saúde estão nos bairros, próximos de onde as pessoas trabalham e vivem. A ideia é que essa atenção básica de saúde gratuita consiga resolver a maioria dos problemas das pessoas sem que seja necessário ir para um hospital com um atendimento mais complexo, por exemplo. E se existir a necessidade desse atendimento mais complexo, a pessoa então é encaminhada para o hospital. São nas unidades básicas de saúde que as pessoas fazem consultas de rotina, recebem medicamentos e vacinas. Atualmente, existe algo em torno de 44 mil unidades básicas de saúde no Brasil.
Como a gente falou, as unidades básicas de saúde são apenas a porta de entrada do SUS, que é um amplo sistema de atendimento de saúde que foi conquistado a partir da Constituição de 1988. O SUS é um sistema público e universal de saúde. E o Brasil é a única nação do mundo com mais de 100 milhões de habitantes a ter um sistema público universal na área.
O SUS surgiu como um projeto civilizatório defendido por um grupo de médicos sanitaristas em conjunto com outros profissionais de saúde durante todo o processo de redemocratização no Brasil, ali nos anos 80, no fim da ditadura militar. O SUS garantiu acesso a serviços médicos para toda a população do país, hoje com quase 210 milhões de pessoas. É um sistema que contribuiu significativamente para o aumento da expectativa de vida dos brasileiros e para a redução da taxa de mortalidade infantil, entre outras coisas.
Vou citar alguns exemplos de conquistas do SUS aqui. Fez o Brasil ter o maior programa de vacinação do mundo, assim como o maior programa de transplantes de órgãos também. É um sistema que garante excelência no cuidado das pessoas com HIV e atende a 2/3 dos brasileiros, de casa em casa, por meio das equipes multidisciplinares do Programa Saúde da Família, que a gente já citou. Essa é a maior iniciativa do mundo em atenção básica.
O SUS tem 3 princípios. O primeiro é a universalidade. Isso quer dizer que o acesso às ações e aos serviços de saúde deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais e pessoais. O segundo é a equidade. Isso quer dizer que o Estado deve investir mais onde a carência é maior. O objetivo é diminuir desigualdades, tendo em vista que a população é heterogênea e tem necessidades distintas. E o terceiro princípio é a integralidade. Isso quer dizer que todas as necessidades das pessoas precisam ser atendidas a partir de integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
O SUS tem uma organização regionalizada. A ideia é que os serviços de saúde de uma região sejam sempre articulados entre si. É um sistema hierarquizado em níveis crescentes de complexidade, ou seja, dali da unidade básica, que a gente está discutindo aqui, até os atendimentos mais complexos. E todas as esferas da administração, municípios, estados e governo federal participam da gestão do sistema.
Esse sistema ambicioso também tem muitos problemas. O SUS muitas vezes é apontado por especialistas como um projeto inconcluso, frequentemente ameaçado pela incapacidade do Estado de assegurar as condições para a sustentabilidade financeira dele. Além disso, é um sistema que enfrenta pressões econômicas de operadoras de planos de saúde e das indústrias farmacêuticas e de equipamentos médico-hospitalares.
A população convive com filas, carência de leitos, falta de profissionais ou de acesso aos medicamentos e sucateamento de unidades de saúde. Essa situação de precarização ajudou a expulsar do sistema público parte das pessoas com condições de pagar por atendimento no setor privado.
Na década de 2010, o crônico subfinanciamento do SUS ganhou novos contornos a partir de medidas de austeridade fiscal, que buscam lidar com o déficit orçamentário do país. É nesse contexto em que o Brasil enfrenta a pandemia do novo coronavírus. Em meio às polêmicas presidenciais sobre cloroquina e vacinação, o sistema acaba fazendo, mesmo com todas as suas deficiências, um atendimento essencial. Uma análise publicada em agosto no jornal Folha de São Paulo pela jornalista Cláudia Colucci, que é especialista nessa área, mostrou que as cidades com um bom sistema de atenção básica conseguiram rapidamente se organizar na pandemia, separando fluxos de pacientes com suspeita de Covid daqueles com outras queixas. A Colucci também mostrou que os municípios que não estavam estruturados para isso simplesmente fecharam os serviços devido ao risco de contaminação. É nesse contexto também de subfinanciamento que surgem debates sobre mudanças no modelo do SUS. O líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, por exemplo, costuma questionar esse modelo de atendimento universal do sistema, ou seja, esse modelo que é de graça para todos. Ele já disse, por exemplo, que o Brasil não será capaz de sustentar o nível dos direitos que a Constituição determina. Nesta semana, aliás, ele voltou a falar de mudar a Constituição para que os brasileiros tenham mais deveres.
É um debate que passa muito pela área econômica e que acaba, em várias ocasiões, deixando quem lida direto com o assunto de fora. O decreto de Bolsonaro sobre os planos para as unidades básicas de saúde, por exemplo, trazia a assinatura do ministro da Economia. Não trazia a assinatura do ministro da Saúde.
O Brasil está em plena campanha municipal para prefeitos e vereadores, e a votação de primeiro turno está marcada para 15 de novembro. Além de pedir voto, os candidatos também pedem dinheiro por aí, para financiar suas campanhas. E um dos modelos desse financiamento são as vaquinhas na internet, uma novidade de poucos anos atrás no mundo político. O redator Guilherme Henrique está escrevendo sobre o tema aqui no Nexo. Guilherme, quando o financiamento coletivo de campanhas foi criado, e como ele vem sendo usado nas eleições municipais de 2020?
O financiamento coletivo, também conhecido como vaquinha online, foi instituído na reforma política aprovada no fim de 2017, como forma de os políticos arrecadarem recursos. Atualmente, as campanhas também são abastecidas pelos fundos partidário e eleitoral, as doações de pessoas físicas e as autodoações, com limitações previstas em lei. Vale lembrar que as doações de empresas foram proibidas pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. O modelo de vaquinha online é uma alternativa especialmente para partidos pequenos, com baixa representação e que tem poucos recursos do fundo partidário eleitoral. Um exemplo disso aconteceu nas eleições de 2018, a primeira a utilizar o financiamento coletivo. Presidente eleito, Jair Bolsonaro, era do pequeno PSL, que tinha poucos recursos públicos. Sua campanha teve mais de 80% dos recursos arrecadados via vaquinha online. Já Fernanda Haddad, do PT, que tinha mais recursos provenientes do fundo eleitoral, teve só 4% da arrecadação por financiamento coletivo. Nas eleições deste ano, a arrecadação via financiamento coletivo segue baixa. De um total de mais de 4 bilhões em receita obtida pelos candidatos até aqui, só 6 milhões foram vaquinha online. Sobre esse tema, eu conversei com o Bruno Caraza, que é doutor em Direito Econômico e especialista em financiamento de campanha. Ele disse que o financiamento coletivo pode ajudar os partidos a diversificarem arrecadações e conseguirem recursos de diversos lugares do país, por exemplo. Ele também explicou que a modalidade pode inibir crimes de caixa 2 e lavagem de dinheiro nas eleições, já que as transações são realizadas por meio de cartão de crédito ou boleto bancário.
E por que o impacto do financiamento coletivo nas campanhas ainda é baixo?
Bom, segundo o Bruno Caraza, o financiamento coletivo só vai ter protagonismo na eleição a partir do momento que os recursos do fundo partidário eleitoral diminuírem. Atualmente, essa é a principal fonte de recurso dos partidos. Na prática, Caraza diz que a vaquinha online só serve aos candidatos que são excluídos das redes de distribuição de dinheiro do fundo eleitoral pelos partidos, ou para aqueles que, por filosofia, recusam-se a receber recursos públicos em suas campanhas. Caraza opina também que, enquanto houver o volume de recursos públicos disponibilizados atualmente, os partidos dificilmente vão buscar outras formas de financiamento. Para ele, os partidos precisam dialogar sobre o financiamento com dinheiro público nas eleições e as distorções que isso tem para a disputa eleitoral.
Esse texto do Guilherme você pode ler no nexojornal.com.br. E não se esqueça de conferir a programação da semana final do Festival Nexo, Nexo Políticas Públicas, o Brasil em Debate. Durante todo o mês de outubro, a gente vem fazendo mesas, entrevistas e oficinas. O que já aconteceu está gravado no canal do YouTube do Nexo. O que está para acontecer nessa semana final, você pode conferir no site eventos.nexojornal.com.br/festival.
A França tem sido alvo de protestos em vários países. Quem explica essas mobilizações é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Grupos de fiéis muçulmanos em várias partes do mundo estão saindo às ruas para protestar contra a França e contra o presidente francês Emmanuel Macron. A onda de indignação chegou a países como Bangladesh, Catar, Paquistão, Arábia Saudita e Iraque. Na Turquia, o presidente defendeu o boicote às empresas francesas e o embaixador da França em Ankara foi chamado de volta a Paris. Tudo isso acontece por causa da publicação de charges do profeta Maomé. A questão teve início em 2015 e de lá para cá ganhou mais força. Primeiro foram as publicações das charges pelo jornal satírico Charlie Hebdo, seguidas de um atentado terrorista que deixou 12 mortos, sendo 8 deles membros da redação. Depois, essas mesmas charges voltaram a ser publicadas há um mês, quando teve início o julgamento dos 13 réus acusados pelos crimes contra o Charlie. Por fim, há pouco mais de 2 semanas, um professor do ensino fundamental, chamado Samuel Paty, foi degolado porque mostrou uma dessas charges a seus alunos em sala de aula quando tratava do tópico liberdade de expressão. Macron, como presidente, reafirmou o apego da França à laicidade, que é a qualidade do Estado laico, Estado sem religião, e também à liberdade de expressão. Mas esses valores se chocam com parte da comunidade muçulmana que considera uma blasfêmia fazer charges do profeta Maomé. Os dois campos não parecem dispostos a recuar e é muito difícil encontrar um espaço de diálogo entre posições que são tão antagônicas. Muitos acham que esse é um problema da imigração muçulmana na França, mas o que os protestos demonstram é que muçulmanos do mundo inteiro, em vários países, se mobilizaram contra os valores professados pelos franceses. Além disso, é preciso somar nessa equação o ressentimento provocado pelos anos de colonialismo francês em países de maioria muçulmana, como a Argélia. O caldo de desconfiança mútua é espesso e está fervendo em banho-maria há muito tempo. Volta e meia, como agora, um gesto a mais pode fazer o caldo entornar com consequências muitas vezes trágicas, como os atentados de 2015 demonstraram.
Do vai e vem dos estudos para parcerias privadas no SUS, passando pelo financiamento coletivo de campanhas eleitorais e fechando com os protestos contra a França, Durma com Essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Guilherme Henrique, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!